O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje saímos dos estúdios da RUM e rumamos à Escola de Medicina da Universidade do Minho para conversar com Jorge Correia Pinto, presidente desta unidade orgânica, diretor e investigador do ICVS, Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, e também diretor do Serviço de Cirurgia Pediátrica no Hospital de Braga. Em destaque, nos próximos minutos, vai estar o programa de cirurgia minimamente invasiva para o tratamento de malformações congénitas em recém-nascidos. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e queria começar por lhe perguntar que tipo de malformações são mais habituais então nos recém-nascidos.
Muito bem, olha, antes de mais e antes de começar, queria agradecer-lhe a oportunidade de partilhar com o auditório muito o trabalho que nós temos feito aqui sobre investigação no sentido de minimizar a agressão cirúrgica, aquilo que se chama cirurgia minimamente invasiva, e que se iniciou há muitos anos atrás em patologia de adulto e que com o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos, da instrumentação, foi possível estender essas vantagens da cirurgia minimamente invasiva aos lactentes e até aos recém-nascidos. E é nesse contexto que o Instituto de Investigação do ICVS e o nosso grupo de trabalho acabou por contribuir de forma significativa, não só em conceito, em equipamento e desenvolvimento de instrumentação para isso e também, a realçar, treinamento de equipes cirúrgicas para conseguir fazer este tipo de intervenções desta forma menos agressiva, entenda-se. Que malformações? O recém-nascido pode ter malformações em vários órgãos e sistemas que constituem o nosso organismo, mas a cirurgia pediátrica especificamente dedica-se muito a malformações do tubo digestivo, malformações do trato urinário, do sistema pulmonar. Porque quando estamos a falar de malformações cardíacas, malformações cerebrais, são outras especialidades, como oculares, ou do ouvido, ou da parte óssea, são outras especialidades que normalmente tomam conta da correção e dos cuidados médicos destes bebés. Neste caso específico, e daqui para a frente, quando nós falamos de malformações, estamos a falar destes três sistemas orgânicos. Uhum. Parte pulmonar, a parte digestiva e a parte do trato urinário.
Antes de desvendarmos um bocadinho mais o que está por trás então deste conceito de minimamente invasiva, a que percentagem destas malformações é que conseguem diagnosticar antes mesmo do bebê nascer, no fundo, ainda
dentro
de tudo?
Certo. Isso é essa percentagem de diagnóstico pré-natal é uma taxa variável ao longo do tempo, que tem vindo a incrementar ao longo das últimas duas décadas. O mesmo pessoa pode, isto varia muito da malformação para malformação, mas eu diria que hoje cerca de 3 quartos destas malformações são passíveis de ser identificadas no período pré-natal. Claro está que com o desenvolvimento dos sistemas de diagnóstico pré-natal, bioquímicos e também de imagem, a sofisticação progressiva desses métodos, é possível que nos próximos 5, 10 anos esta percentagem até possa vir a aumentar.
Acredito que no caso das malformações digestivas seja mais complicado de fazer esse diagnóstico
não
antes?
Não necessariamente. Depende da malformação, não vamos entrar agora em detalhe clínico sobre isso. É verdade o que diz que algumas malformações são mais difíceis de se fazer o diagnóstico, nomeadamente, por exemplo, a chamada atresia do esófago, quando há uma dificuldade de comunicação do tubo digestivo entre a boca e o estômago, mas noutras malformações já do intestino delgado ou do intestino grosso, os métodos de diagnóstico que temos hoje pré-natais conseguem identificá-las numa percentagem significativa de casos.
Muito bem. Falando então agora de conceito de cirurgia minimamente invasiva, no fundo, como é que conseguiram chegar então a este processo, muitas das vezes que acaba por uma cicatriz menos
Exato.
Visível e também menos dor, acredito.
Certo. O processo, isso vale a pena explicar quando uma pessoa fala em cirurgia minimamente invasiva, porque é quase já uma terminologia comum. Significa o que é que nós queremos dizer com isso? A cirurgia em si, normalmente é um tratamento, mas é um tratamento que tem implícito alguma agressão ao nosso organismo. Porquê? Porque ela tem dois ou três pressupostos. Um é remover alguma coisa que nós não queremos que se permaneça no nosso organismo, estou a falar, por exemplo, de um tumor, ou fazer a reparação de algo que não está devidamente constituído, que é o caso das malformações congénitas. Para se fazer o tratamento nestas condições, é preciso fazer uma incisão. Uma incisão associa-se à dor, a desconforto. Portanto, quando nós falamos em minimizar a cirurgia, quais são os princípios? Um é, se tivermos que remover algo, remover menos. Se nós podemos fazer algum tratamento pré-cirúrgico e reduzir a doença, digamos assim, ou a lesão, quando formos fazer a intervenção para remover aquilo que pretendemos, provavelmente a incisão que precisamos fazer é menor. E com isso temos menos dor, e com isso temos menos desconforto, e estamos a minimizar a agressão cirúrgica. E é aqui que entram também a engenharia biomédica ou os dispositivos médicos, porque hoje é possível, através de equipamento apropriado, fazer incisões menores, conseguindo realizar o mesmo tipo de procedimento que se fazia antes, chamada por via aberta, em que se tinha que expor ao exterior uma parte do abdómen, uma parte do tórax. Hoje é possível, com imagem, irmos com instrumentos muito, muito mais pequenos, dentro das cavidades naturais, entenda-se o tórax e o abdómen, e assim ver o que pretendemos, fazer a intervenção que é nosso objetivo, com menos incisão, menos desconforto, menos dor, e obviamente a isso se associam outros benefícios que não são de menor importância, que é uma recuperação pós-operatória mais rápida.
Ou seja, técnicas aqui mais avançadas e, por exemplo, utilizando endoscopia, talvez?
Sim. A endoscopia é um termo geral, quer dizer que usa imagem e que nós depois tem as suas variantes, que seja laparoscopia quando é dedicada ao abdómen, toracoscopia quando é dedicada ao tórax, e há depois até a endoscopia de uma bexiga, que é a cistoscopia, a endoscopia digestiva quando é pelo interior do próprio tubo digestivo. Portanto, mas o princípio é sempre o mesmo, é usarmos algo que nos traz imagem para o exterior. E nós não precisamos de aceder, de expor, de abrir para ver, porque a imagem chega lá através de um instrumento, né, supostamente muito mais pequeno.
A ligação entre a Escola de Medicina e o Hospital de Braga é boa, podemos assim dizer. Que tipo de contributos é que a própria escola tem dado também nesta área, das técnicas, de novas formas de realizar talvez estas cirurgias ou tipo de tratamento?
Eu diria isso que, numa perspectiva mais genérica, a Escola de Medicina e o ICBS possuem expertise e equipamento e espaço próprio para dar asos a alguma ideia que surge, porque normalmente estas ideias podem surgir num hospital. No dia-a-dia, o confronto com os problemas ou a dificuldade na resolução de algum problema pode levantar e gerar a curiosidade e o interesse de uma pessoa ou de uma equipe em tentar ultrapassar aquela dificuldade. E o espaço talvez mais apropriado para dar resposta a essa curiosidade que surge em qualquer profissional de saúde, pode ser num médico, neste caso estamos a falar de cirurgia, num cirurgião, encontra na escola equipamento e expertise suficiente em diferentes áreas científicas, seja ela na parte mais bio, na parte de engenharia, e equipamento apropriado a ambas, de forma a tentar encontrar uma solução para isso. E há várias histórias de sucesso nesse sentido. Mas para além do desenvolvimento de novas técnicas, novos dispositivos, novos equipamentos, novas soluções, há depois também aqui um espaço de oportunidade para o treinamento, que às vezes o que acontece é que nós até já temos a metodologia e a tecnologia para se proceder a este género de intervenção menos invasiva, só que os protagonistas das intervenções ainda não se sentem confiantes com estes equipamentos e estas metodologias. Então, a escola criou já há mais de 15 anos condições próprias para promover cursos, e são chamados cursos de curta duração, não são necessariamente um curso de um ano, de doutoramento ou de mestrado, que são pós-graduações formais, mais académicas, mas são cursos dedicados a dar treinamento específico, normalmente exigem equipamento sofisticado, e que nós temos aqui e que nos possibilitam dar esse acrescento, essa confiança, esse treino às equipes cirúrgicas, de forma a que possam transpor essa metodologia e essa técnica para os seus pacientes.
Pelo que sei, tem também um programa internacional, lá está, de cursos.
Exatamente.
Para cirurgia minimamente invasiva. Como é que isto está a correr, tendo em conta que são, como disse, dois cursos já com alguns anos? Não sei se também há a ambição de este ano, até por força da aliança, não é? Os cursos de pós-graduação da Universidade do Minho, de aumentar o leque desses cursos.
Certo. E estes cursos, que começaram, como dizia há pouco, há cerca de 15 anos, e que atingiram o seu pico nos anos de 2018, 2019, na época pré-pandemia, obviamente a pandemia interrompeu muito este ciclo de crescendo que trazíamos até cá. Mas eu posso lhe dizer em primeira mão que 2023 vai ser um ano provavelmente recorde em número de eventos desta natureza. Porquê? Porque isto não se restringe a cursos que se dedicam à cirurgia pediátrica, a minha especialidade, mas que cobrem todas as especialidades médico-cirúrgicas. Oftalmologia, otorrino, ginecologia, ortopedia, urologia, cirurgia geral, entre outras, todas as especialidades médico-cirúrgicas, até cirurgia cardiotorácica, vamos ter cá formações nesse sentido. E como digo, isto não está necessariamente integrado na aliança, mas o espírito é um pouco semelhante,
sim.
Certo? Que é formações curtas, concentradas, intensivas, muito focadas em hands-on, em não numa vertente mais teórica, mas numa componente muito prática, que servem para dar o treino e a confiança às equipes, de forma que de imediato, na semana seguinte, possam transpor esta técnica para os seus pacientes.
E o interesse tem vindo principalmente de fora, ou cada vez mais há profissionais dentro de portas que pretendem?
Há de ambos, e nós também temos aqui diferentes níveis de cursos. O grau de dificuldade ou de diferenciação dos cursos é diferente. Há formações mais básicas e mais avançadas. Digamos que as mais avançadas atraem pessoas fora do país, e nós temos cursos com quase 100% de participantes internacionais. Quando falava há pouco aí do curso de cirurgia fetal e neonatal, é um desse exemplo. É um curso que só traz, ou 95% dos participantes vêm de fora do país, mas também trabalhamos muito localmente em benefício dos nossos cirurgiões da região e do país, e temos às vezes formações mais básicas que atraem cirurgiões mais jovens e que têm uma taxa de representatividade internacional menor. Ainda que o nosso objetivo seja sempre de, trabalhando localmente, que possamos olhar para todo o espectro da Europa e do mundo e trazer. Porquê? Porque Braga e o Minho têm boas condições para acolher estas pessoas. E porquê que eu digo isto? Porque sempre que as pessoas vêm, as pessoas gostam e reportam isso. Portanto, isso dá-nos confiança a traçar isso como um objetivo.
Para avançar,
trazer mais e mais gente de fora, em benefício também de outras populações e de outros pacientes de outros locais.
O professor é também sócio fundador da iSurgical 3D, uma spin-off da Universidade de Minho, criada em 2010, que foca-se na criação de próteses. Que tipo de próteses é que estamos aqui a falar? E falamos novamente aqui da personalização. O que é que tem de diferente, no fundo, esta iSurgical?
Pois, você já acabou por dizer aí uma palavra, que é personalização. Nós estamos a falar aqui, neste caso, de deformações da parede torácica. Este é um projeto interessante que começou também há alguns anos atrás, e por oportunidade, muito despertado até por um aluno, neste caso até de engenharia biomédica, que pretendia fazer a sua tese de mestrado e que chegou até nós com algumas ideias e com uma disponibilidade para fazer esses desenvolvimentos. E depois de muitas interações, nós acabamos por dar um contributo significativo na reparação de pacientes que têm estas deformidades à parede torácica, a que se designam de pectus cavatum ou pectus carinatum, isto é, quando há uma depressão no peito ou quando a estrutura osteocartilaginea do peito se projeta um pouco para a frente, neste caso será pectus carinatum, em que há soluções várias, mas em muitos casos passa por uma intervenção cirúrgica e com recurso a uma prótese. E essas próteses chegavam até nós de forma bruta. Era assim em toda a Europa, praticamente em todo o mundo. Curiosamente, em paralelo ao procedimento, era preciso realizar-se uma chamada tomografia, que é um exame, um TAC, um exame complementar diagnóstico para avaliar algumas características da estrutura óssea e até pulmonar. E com o avanço das técnicas de imagem, nós conseguimos hoje fazer reconstruções facilmente de 3D. E sempre nos pareceu paradoxal o facto de nós conseguirmos fazer reconstrução 3D da imagem corporal do nosso paciente que íamos tratar e ao mesmo tempo a prótese que íamos aplicar viesse em bruto e tivesse de ser modulada ou preparada no próprio ato cirúrgico para aquele paciente. Então porquê que nós não poderíamos fazer isto in advance, antes
inverter
da intervenção, e personalizar, ou seja, a prótese vir já com o tamanho e a forma de acordo com a imagem que a TAC nos providenciava. E sumar e resumidamente, este foi o conceito que levou à personalização destas próteses para estas patologias específicas. Repare que este conceito da personalização baseada na imagem, entretanto, tem ganho outras dimensões, noutras áreas, nomeadamente na parte musculoesquelética, ou seja, com benefício noutras especialidades que nem sequer são a nossa e nestas patologias específicas. Mas o conceito da iSurgical 3D é muito isso. O 3D apela à personalização baseada na imagem 3D e o I tem a ver com hoje nós conseguimos receber um ataque de um país que está do outro lado do Atlântico, fazer a personalização, mandar a codificação da personalização e eles imprimirem a prótese personalizada do outro lado do Atlântico para os seus pacientes. E isso é tudo benefício também da digitalização progressiva que temos assistido nestes últimos anos.
E também aqui, no fundo, a ligação entre várias áreas que, no fundo, acaba por contribuir imenso para
esse ponto
para
a é muito importante. Muito da inovação que nós temos levado, e nomeadamente neste contexto, tem sido de associação. Isto é, não é verdadeiramente disruptiva, não há nenhum conceito verdadeiramente novo, mas às vezes a melhor solução é aquela que é mais simples e aquela que surge de associar pequenos detalhes da imagem com da mecânica, com a engenharia eletrónica. Se reparar essa spin-off da Universidade do Minho, e nos seus, e se for com detalhe ver os sócios fundadores, vai constatar que são diferentes áreas. Um é da medicina, o outro é da engenharia eletrotécnica, outro é da engenharia mecânica e, portanto, é daquele caso em que diferentes ciências se juntam para resolver ou arranjar uma nova solução. Aqui, neste caso, não era para resolver, mas para arranjar uma solução diferente e melhor.
Falando do material utilizado para a prótese, também temos aqui alguma inovação ou têm a preocupação de, não sei se materiais até mais, não é bem amigos do ambiente, mas
certo.
Do ambiente, digamos.
Certo.
Olhamos muito para o 3Bs e eles fazem muito,
certo.
Têm essa preocupação.
Essa pergunta é bastante pertinente porque as próteses em geral, é curioso, apesar de toda a evolução, continuam-se a basear muito em metais específicos, nomeadamente no titânio. Porquê? Porque há muito tempo que está comprovado que o titânio é biologicamente inerte. Uhum. Não agride o nosso organismo, integra-o facilmente. Mas ele não é biodegradável e mantém-se ali. Em alguns casos, haveria ou faz sentido que a prótese seja... É necessário remover a prótese ao fim de um ano, dois anos, três. Neste caso... 3 anos. E faz todo o sentido que se consiga encontrar uma solução que fosse passível de fazer-se reabsorção da mesma neste período. Mas isso, sendo um objetivo interessante de investigação, ainda não é um objetivo conseguido. Não sei se me faço entender.
Sim.
Enquanto que tudo o resto, a personalização, está no mercado, digamos assim, a hipótese de criar uma prótese que seja reabsorvível ao fim de algum tempo é ainda da área da investigação, ainda não é uma realidade.
Muito bem, então são passos para dar no futuro.
Exatamente.
Fugindo aqui agora um bocadinho à parte da investigação, sendo que nunca fugimos totalmente, agora falando mais se calhar no papel de Presidente da Escola de Medicina, aqui ao longo desta conversa, dos últimos mais ou menos 20 minutos, fomos também abordando a excelente relação entre a Universidade do Minho e o Hospital de Braga. Como é que está o processo de alteração da designação do Hospital de Braga para universitário e como Presidente da Escola de Medicina, que vantagens é que considera que traria, no fundo, o avançar deste processo, que já se fala há vários anos? Em 2021 tivemos algumas novidades sobre o mesmo, mas depois
Deixa-me dizer-lhe...
não andou para a frente, digamos.
Certo. Deixa-me dizer-lhe aqui logo de início uma coisa. A relação da Escola de Medicina é excelente com o Hospital de Braga, mas não só. Há outros hospitais que nos estão afiliados e que nos são muito úteis, nomeadamente em Viana do Castelo, em Guimarães, para além de outros até numa segunda linha de interação na região de todo o Minho, mas a relação não se esgota com o Hospital de Braga. O Hospital de Braga, a relação com o Hospital de Braga tem a vantagem da proximidade física, porque é do outro lado da história onde nós estamos aqui neste momento a falar, mas há pessoas que manifestam ou que têm a mesma motivação e a disponibilidade para investigação, para dar andamento a atividades académicas e muitas delas com sucesso, quer no Hospital de Guimarães, quer no Hospital de Viana. Porquê que o nosso hospital, os nossos hospitais não são ainda universidades? Isto é uma questão legislativa e quase de boa vontade política, porque há legislação própria, e há anos estive envolvido até na redação dessa legislação, no sentido de critérios mais ou menos objetivos para classificar um hospital como universitário ou hospital com ensino universitário. E o que é o elemento aqui chave? No fundo é... qual a percentagem dos médicos nesse hospital que têm o grau de doutor? Eu, sem ter esses números aqui agora, que eu não lhe posso dar agora, eu tenho a ideia que o número de doutores entre os médicos que fazem parte do staff dos quadros do Hospital de Braga aumentou, tem aumentado muito nos últimos tempos. Portanto, hoje, para mim, isso faz todo o sentido, que o hospital seja considerado como universitário. E porquê? Porque isso também aumenta a confiança dos pacientes na sua instituição. O título de ser hospital universitário... primeiro, prepara o paciente para facilitar a relação entre um paciente, por exemplo, e um aluno, porque num hospital universitário, nestes três, com ensino, para além dos profissionais de saúde, o aluno de medicina e até de enfermagem é uma constante, e o paciente e as suas famílias têm que estar preparados para essa realidade, mas curiosamente, a maior parte das vezes, na maior parte dos casos, estes pacientes sentem maior confiança na instituição, porque sentem que onde há alunos há um melhor cuidar, de certa forma, há um cuidar mais atento. E, portanto, essas seriam logo à partida as vantagens que nós poderemos antever. Agora, até chegarmos lá, nos últimos tempos não se conseguiu atribuir esta designação, é como lhe digo, eu penso que isto é uma questão...
É
um passo político.
Muito bem. Mas é algo que gostaria de ver concretizável?
Sem dúvida. Até porque é da mais elementar justiça, porque se nós olharmos para o nosso país inteiro, nós vemos que essa designação já ocorre noutros contextos, noutros fóruns, em que provavelmente a percentagem de doutores não é superior ou se calhar até igual ao que se passa aqui nos nossos hospitais.
O professor está na presidência da escola também desde junho, ainda é pouco tempo, mais ou menos um mês, mas neste momento o impasse mantém-se.
Certo. Sim.
Muito bem. Muito obrigada, professor Jorge Correia Pinto, presidente da Escola de Medicina da Universidade de Minho. Muito obrigada por esta entrevista.
E eu que agradeço esta oportunidade.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema, uma investigação para simplificar e dar a conhecer. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.